Revista Justiça Entrevista.
Vamos falar sobre a fragilidade probatória e saber por que a investigação policial às vezes apresenta falhas e tem de ser revista pela Justiça. Por entender que o depoimento de policiais militares apresentava inconsistências, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu um homem preso e condenado por tráfico de drogas. Vamos contar com o professor de Direitos Humanos Frederico Afonso e o criminalista Felipe Rossi. São frequentes os casos em que a investigação policial se mostra falha e inconsistente nesses casos. Primeiramente, doutor Frederico Afonso, um bom dia, os agradecimentos, muito obrigado, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Arthur Filho, bom dia, um abraço também ao Sérgio, que hoje sagradamente está de folga, aos nossos ouvintes. Já aproveito o ensejo para elogiar a entrevista da doutora Kelly. Eu, que sou pai de dois autistas, conheço na pele toda essa discriminação da sociedade. Parabéns mais uma vez à Rádio Justiça por tema tão importante nesta data tão significativa.
Os agradecimentos também, os cumprimentos ao criminalista Dr. Felipe Rossi. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, um bom dia.
Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos que nos ouvem. Realmente é um papel muito importante, né, esclarecer, em especial quando tem uma temática de direito penal onde fica o sentimento de impunidade. Mas hoje nós vamos falar de justiça, que é algo um pouquinho diferente, e aí vai trazer uma percepção geral sobre essa temática e o porquê da importância dessas condições de julgado.
E eu começo com o senhor, doutor Felipe Rossi. Qual foi o entendimento da justiça nesse caso citado na abertura da nossa entrevista?
Esse ponto é fundamental, que é o ponto de partida. Então vamos começar assim. A ideia que é vinculada no noticiário, como se houvesse ali uma absolvição por uma mera informalidade, como uma mera problemática das provas, ela precisa ser abordada de uma forma que seja bem clara para todos. Imagine o seguinte: neste caso em especial, não foi somente a inconsistência dos depoimentos das autoridades policiais. Porque, de um lado, precisamos dar credibilidade ao agente público, ele munido de fé pública, quer dizer, a palavra dele tem sim um peso. O problema é que ela não pode ser a única prova dentro do instrumento penal para que se possa ter a convicção e punir o indivíduo. Então, veja, neste caso, o que nós temos? Nós temos o entendimento do tribunal verificando que, para além da divergência do depoimento de ambos os policiais, em especial no juízo, quando eles vão confirmar o que aconteceu, percebe-se que a história, em certos pontos, trouxe algumas questões salutares, como, por exemplo, o indivíduo foi abordado, oportunidade ele, então, que ele, de pronto, teria levado os agentes de polícia para um outro local distante, longe da vista, para que pudesse se encontrar e obter, então, as drogas. Então, veja, essa circunstância como um todo traria ali a figura do indivíduo que foi abordado e que, por algum motivo, teria levado os agentes de polícia a um outro local muito mais distante para que pudesse obter mais apreensão de drogas. Então, não parece que o indivíduo, de forma voluntária, iria fazer isso. E o que o tribunal entendeu foi que, no depoimento dos agentes, havia justamente uma incongruência na forma dessa abordagem e aquisição de demais elementos de droga. Então, por conta disso, veja, não se pode dizer que o indivíduo era inocente ou não, mas a circunstância como um todo pode gerar diversos contornos e isso traz uma mácula, contamina o processo penal. Então, se existe ali a contaminação probatória, os atos que são derivados disso, é o que nós falamos da árvore dos frutos envenenados, também estarão contaminados. Então, a ideia é, se nasce contaminado, nasce prejudicado, as suas consequências também poderão acarretar, inclusive, em injustiças, injustiças processuais, injustiças por eventualmente ter tido alguma circunstância atípica, no caso, sobre a obtenção dessas drogas. Então, o entendimento do tribunal, ele se coaduna exatamente ao que o STF tem reafirmado, o STJ tem reafirmado, sobre a necessidade da lisura probatória, ou seja, as provas precisam ser legais para que se obtenha de fato uma punição. E aí sim, que não se tem a impressão de impunidade, porque seria injusto punir um indivíduo com algo que seria de origem ilícita.
Eu gostaria de ouvir o professor de Direitos Humanos, Dr. Frederico Afonso. Qual é a interpretação do senhor neste caso?
Bom, vamos lá, Arthur. Um bom dia, Dr. Felipe Rossi também. Eu penso que as questões aí são um pouco mais complexas. Quando o juízo, quando a Câmara do Tribunal de Justiça, a Câmara de Direito Criminal, a 13ª Câmara fala que o depoimento de policiais militares apresentava inconsistências, que não era verossímil, e o doutor Felipe Rossi lembra que voluntariamente, ou entre aspas, né, ali o acusado, que foi então depois absolvido pelo Tribunal de Justiça, voluntariamente ele apontou aonde estava aí uma grande quantidade de entorpecente em um local distante, e a gente não tem também qual era essa distância, né? A questão, ela começa já com um grande problema de você ter duas polícias no Estado, ou aí no Distrito Federal. É uma questão constitucional, é claro, está lá no artigo 144, mas é uma questão que destoa do mundo, porque teoricamente, mas muito teoricamente, a partir do momento que os policiais militares se depararam ali do que seria de um, aparentemente um porte legal de entorpecente, não estamos aqui partindo da premissa de confirmação pericial da droga que tenha sido ali apreendida, mas a partir daquele momento não caberia a polícia militar fazer diligência, não caberia a polícia militar fazer investigação, né? Ali teria que ter uma pausa imaginária, surgir a polícia civil naquele momento e dali continuar, né? Então já começa desse problema de uma diligência da qual a polícia militar não tem competência, sendo os crimes propriamente militares. Mas eu vejo um outro grande problema. O ato ali da polícia militar, e eu fico muito à vontade, fui entrevistado aqui na mesma Rádio Justiça recentemente sobre o lançamento de um livro da nossa coordenação e coautoria, que chama Abordagem Policial e Direitos Humanos. A abordagem policial ali, ela é um ato administrativo, ela impõe uma obrigação. Isso é um ato administrativo. Um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade. Né? Eu penso que sempre que se coloca em xeque a autoridade, seja ela qual for, ela vai enfraquecendo o sistema como um todo. Hoje se duvida do depoimento de policiais, amanhã duvidarão das decisões dos juízes. Né? É um ciclo, tem uma questão extremamente interessante no próprio tema, no próprio julgado, que a defensora aponta, que a versão dos policiais militares não foi confirmada por testemunhas civis. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, em nenhuma lei. Quer dizer que para qualquer ato eu vou ter que ter uma testemunha civil para corroborar a atuação do agente público? Isso fragiliza o sistema como um todo, fica muito difícil de você sustentar. E ainda a defensora coloca que a abordagem do acusado não foi filmada. Mas a gente também não tem obrigação legal alguma nisso, né? Até porque, segundo os autos, ele também se fazia acompanhado de adolescentes. Então você já entra numa outra esfera, que é a proteção da imagem, né, nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu vejo com muita, eu não tenho os autos em mãos, mas eu vejo com muita preocupação esse tipo de absorção. Eu penso que as polícias militares, as 27 polícias militares hoje no país, elas estão num cenário de muita dificuldade de trabalho, né? Pelas atuações, principalmente nesses casos, né? Que você tem uma grande quantidade, aponta-se ali, né? Ah, a narrativa do acusado fala que as drogas já estavam em poder dos policiais, quer dizer, então já tinha uma droga num outro local. Então eu vejo um ciclo de dificuldade a cada dia. Claro, decisão judicial não se discute, a gente aqui comenta, você cumpre, mas eu fico bastante temeroso com essa quebra de autoridade, de presunção de legitimidade da atuação do agente público.
Doutor Felipe Rossi, a partir daquele momento da apreensão, se chega como o professor Frederico falou, chega no Ministério Público, chega na Polícia Civil, depois chega na Justiça, essa inconsistência, o que vai acontecer daqui para frente?
Inicialmente eu quero parabenizar a apoderação do professor Frederico. Realmente, esse é um ponto de destaque, né, que ele tinha falado sobre a questão de realmente legitimar todo o aparato administrativo. Ele não pode realmente minorizar nenhum tipo de poder, sobretudo quando se fala de uma perseguição penal. Mas é interessante que, em seguida, Arthur, a sua pergunta, ela traz ali agora um contexto sobre procedimento desde o momento inicial. Então, assim, o procedimento desde o momento inicial, quando você tem ali a constatação da prisão, você teria a prisão, a apreensão da droga, levar o indivíduo à delegacia. Naquele momento, então, o delegado, ele tem que, obviamente, apreender a droga, ele vai fazer ali a coleta, né, das informações, sobretudo dos depoimentos, e se eventualmente, né, o agente ali investigado ele quiser se manifestar, ele também tem o direito de permanecer em silêncio, e de fato não seria necessário nenhuma testemunha visual, né? Realmente isso é um ponto importantíssimo, porque senão você acaba prejudicando a persecução, a investigação criminal como um todo, porque não há essa obrigatoriedade, como bem dito pelo professor Cedric, que não existe essa obrigatoriedade de uma testemunha, até porque a testemunha em si, dentro do laço probatório, ela tem uma certa fragilidade. Logo em seguida, o delegado, então, ele vai oficiar nessas circunstâncias, é quase padrão no nosso ordenamento jurídico, a questão da necessidade da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, vai para uma audiência de custódia, na audiência de custódia vai verificar a legalidade do procedimento e o Ministério Público, aí ele começa a participar como um todo. Então, veja, ao longo dessa caminhada, o Ministério Público, ele é o detentor da ação penal. Então, ele vai verificar se dentro dos elementos que foram constituídos, ele tem ali subsídio para oferecer ou não uma denúncia, que é como se inicia um processo penal. Não vou entrar muito no campo formal da coisa, mas a ideia é verificar se existem indícios de autoria, indícios de materialidade, ou seja, aquilo ali de fato era um entorpecente, aquilo ali era realmente, poderia ser considerado droga, enfim. E aí, então, verificando essa justa causa, ele apresenta essa denúncia. Dentro da fase processual, ao longo de todo o processo, vai ser analisadas as provas, vão ser analisados os argumentos da defesa, e aí todo o juízo de valoração, veja, ele sempre vai ter ali o Ministério Público como detentor da ação penal, o juízo, porque ele recebe a denúncia, ele vai dar sequência ao caminhar desse procedimento, e ao fim, diante do convencimento, ouvindo ambas as partes, que ele vai proferir uma sentença. Então, a questão da prova, ela vem para corroborar aquilo que foi descrito da denúncia. E um ponto de destaque é que o nosso ordenamento jurídico diz que as provas que foram produzidas no inquérito, em sendo possível, devem ser repetidas em juízo. Então, aqui, eu acho que seria interessante destacar a questão das provas do depoimento dos policiais. Porque, embora no primeiro momento eles tenham dito um depoimento na delegacia, em juízo eles precisam não somente confirmar, mas também passar como um todo a ideia do procedimento idôneo, sem qualquer tipo de ilegalidade. Então, eu concordo perfeitamente com o professor Frederico quando ele diz sobre as ponderações da defensoria, que de fato são um ponto que coloca em xeque a credibilidade da polícia como um todo. Mas talvez o foco que o tribunal adotou nem foi tanto a ideia da defensoria, mas sim realmente a conjectura da prova, a circunstância da obtenção e continuidade da prova. Porque a prova, ela obviamente, né, ela precisa existir, né? A gente fala do axioma de garantismo penal, lá do professor Luiz Ferraio, direito italiano, que diz que a prova ela precisa ser confirmada e ela precisa ser pautada na possibilidade de que a parte venha se defender. Então, essas incongruências, ela justamente vai trazer ali a ideia de um processo justo. E aí é importante, né, todos os ouvintes entendam. Quando a gente fala da ideia de justiça, quando a gente fala da ideia do justo, é importante destacar que aquele que tem um devido processo legal e, ao fim, ele é punido seguindo as regras da lei, é uma modalidade de justiça. Ao passo que aquele que é condenado porque as normativas legais, porque houve uma ilegalidade, e ele é condenado ao fim, isso não é uma ideia de justiça, é uma ideia de vingança. Então, é uma ideia do punir por vingança. Então, embora pensemos, né, dentro do contexto, que ali poderia sim ter um indivíduo que, naquela circunstância, estaria fazendo determinado ato, você não pode punir para além daquilo que lhe é devido e você não pode utilizar de meios escusos para buscar essa punição. E veja, não estou dizendo que houve ou não meios escusos, mas que a ideia de um processo onde sigam as regras do jogo, onde de fato tenha todo o caminhar processual e ele sendo respeitado, aí sim, de fato temos um devido processo, o que é o que não só esperamos para aqueles que estão respondendo um processo legal, mas para todos nós, porque o direito penal, como todas essas garantias pessoais, Arthur, é super interessante destacar isso, que as garantias do processo não é para a pessoa que está somente respondendo a um processo penal. Ela justamente existe para que todo cidadão, quando numa circunstância semelhante, ou um parente, ou algum conhecido esteja sofrendo um processo penal, que aquele momento você consegue se despir da vingança privada porque é uma pessoa próxima, que ali tem, assim, uma garantia onde o poder do Estado, esse pesar do Estado, não bata com todo o rigor que exceda a legalidade. Ou seja, a ideia de um devido processo legal é justamente para impedir arbitrariedades, né, que podem sim vir a acontecer. Mas, claro, é uma notícia que deve ser analisada com extrema cautela, porque não podemos descredibilizar a polícia, sobretudo uma polícia que vive circunstâncias dificílimas, né, cada vez mais sendo posta em xeque, uma polícia que precisa realizar o seu trabalho, mas com todas as dificuldades de sua manutenção e aparato como um todo.
Professor Frederico Afonso, chamou a atenção do senhor a distinção da função da Polícia Civil quanto a militar, que poderia evitar esse tipo de situação, como o senhor colocou logo no início. Nos anos 80, era muito forte o conflito de atuação. Alô, é o doutor Frederico ou o Felipe que...
Estou te ouvindo.
O doutor Frederico, né? Nos anos 80 era muito forte esse conflito em São Paulo, na capital de onde o senhor fala, né? Que diferença de se houvesse só uma polícia, no caso no Brasil, havendo a fusão ou a criação de um tipo de policial, o que aconteceria? Seria melhor na apuração? É isto? Qual a explicação do senhor?
Vou pegar, vou partir da premissa do próprio julgado da Câmara Criminal, aqui do TJ de São Paulo, tá? Tem a defensora, a doutora Maria Auxiliadora, ela aponta em determinado momento que não havia qualquer informação ou trabalho investigativo que sugerisse que o acusado estava vendendo drogas na região. Vou partir daqui para responder a sua pergunta. Olha, a Polícia Militar, eu gosto sempre de falar isso nas aulas, nas palestras, não fui eu que escrevi a Constituição, portanto, é ela que determina. Ela faz a preservação da ordem pública, ela faz o policiamento preventivo, ostensivo, fardado. Ponto. O policial militar, e isso é no país todo, ele tem obrigação de conhecer a sua localidade. No dia a dia, ele sabe aonde tem um ponto de venda de droga ilícita. Ele sabe que no estado de São Paulo a gente usa um termo, isso varia de estado para estado, mas usa uma lojinha, uma biqueira, que é onde vende entorpecente. Ele não precisa de investigação, ele sabe a área que ele faz o patrulhamento. Então aqui é aquela vida teórica, né, aqui da defensora, que está fazendo bem o papel dela, tem profundo respeito pela defensoria pública, mas ela está aqui colocando que a versão da Polícia Militar não tem nenhuma investigação. Voltando à sua pergunta, fusão não dá certo, não vai dar certo, não tem como dar certo. Eu penso que tem que criar realmente uma alteração constitucional e que daqui para frente surgisse apenas uma polícia no Estado. Seria muito melhor para toda a sociedade uma única polícia. E nós aqui, seu filho, no Estado de São Paulo, temos uma realidade que vocês não têm no Distrito Federal. Nós temos aqui muitas guardas municipais, que hoje acaba fazendo um papel, na prática, muito mais de polícia do que da sua função constitucional. Então, quando você divide isso, a população, ela, no, na sua emergência, ela não está preocupada de onde vem o socorro. Eu brinco aqui, insisto, nas aulas, eu falo, olha, se estiver passando o carro da Sabesp, da Eletropaulo, do metrô, que tiver um sinal luminoso no capô do carro, no teto do carro, ele vai colocar a mão. Não importa para ele ser guarda municipal, polícia civil, polícia federal, pouco importa. Ele quer ser atendido na sua emergência, na sua urgência. Para a sociedade seria muito melhor uma única polícia. Mas você tem que ter coragem de ter um parlamento e governantes que façam isso, porque é uma política que vai demorar no mínimo 40 anos para se renovar. Ou seja, criaria uma nova polícia no Estado e você não preencheria os novos quadros. Você vai criando uma polícia com todo o ciclo completo. Aqui em São Paulo a gente ainda tem uma terceira polícia, e não tem amparo constitucional para isso, que é a polícia técnico-científica. Então, você faz uma parte, você aciona a outra polícia, como o doutor Felipe falou. Então, a polícia militar para a ocorrência e ela leva para outra polícia continuar a investigação. Aí a polícia que vai continuar a investigação aciona a outra polícia para fazer a constatação daquele produto apreendido, se é efetivamente droga ilícita ou não. Então você tem três polícias. E eu penso que isso é extremamente ruim, né? Quando você vê a versão dos policiais militares. Poxa, o policial militar, ele fez um boletim de ocorrência da Polícia Militar. Aí quando apresentou a ocorrência ao distrito policial, ele foi ouvido daquilo que ele escreveu no seu boletim de ocorrência da Polícia Militar. Ele narra para o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Aí você pega tudo isso, junta, não chama assim, vai ser um laudo de constatação, mas aqui só para ficar didático. Pega o boletim de ocorrência da Polícia Científica. Aí você junta tudo isso e remete para o Ministério Público, né? Então, assim, eu vejo que é um excesso de papel, uma burocracia, a sociedade perde muito, mas muito. E quando eu falo, tinha que paralisar a ocorrência para a Polícia Civil chegar, a Polícia Civil aqui de São Paulo está refém de perda de efetivo, de estrutura há muitos anos. Há muitos anos, né? Quando você vê a realidade no interior, as prefeituras que sustentam a manutenção dos distritos policiais abertos por falta de efetivo com funcionários da prefeitura. Então é o mundo teórico e o mundo prático. O mundo teórico, a Polícia Civil, mas tá, e cadê o efetivo? Cadê o interesse, né? Então é um problema endêmico, viu, Arthur Filho? É um problema muito maior do que a gente imagina. Não é só essa discussão que eu chamo de discussão jurídica, é uma discussão assim que no dia a dia a questão ela é muito mais complexa.
Dr. Felipe Rossi, eu peço desculpas para o senhor. Eu gostaria, dentro desta mesma questão colocada pelo professor Frederico, que o senhor pudesse concluir em um minuto sobre ter apenas uma polícia ou não, por gentileza.
Bem, a ideia da unificação das polícias, realmente, como o professor disse, é algo interessante dentro do contexto da celeridade e de resposta social. Mas, de fato, seria algo neste momento, agora, que demandaria um enorme planejamento, estruturação. Veja que nós estamos batendo cabeça discutindo sobre legitimidade para porte, de guardas municipais, enfim. Realmente é uma discussão para além de... Né? Eu concordo que diversas vezes essa múltipla estrutura de polícia deixa mais célere e aí, de fato, trazendo a conotação negativa da burocracia. Então, em suma, talvez... se tivéssemos de fato ali uma polícia devidamente amparada, com um procedimento mais célere, que tivesse também uma resposta estatal de primazia, de fato garantir ali as condições de trabalho, talvez seria o primeiro passo. E aí, por consequência, a unificação de algumas delas, né, trazendo sim não somente a celeridade do procedimento, mas também a valorização do profissional. É uma circunstância muito difícil, a gente entende que a cada momento há um descrédito, há uma descredibilidade como um todo, né? Mas de fato é um problema estrutural, e como o professor Frederico disse, é uma questão de anos à frente para se poder de fato pensar numa renovação, numa estrutura como um todo.
Ouvimos o advogado criminalista Dr. Felipe Rossi. Um bom dia ao senhor, muito obrigado.
Bom dia, eu que agradeço a participação.
Os agradecimentos também ao professor de Direitos Humanos, Frederico Afonso. Um bom dia, muito obrigado.
Bom dia, forte abraço.